Por favor, assente-se no seu lugar. Que bom que você está aqui. Deus seja louvado por sua vida e por sua escolha de investir esse tempo. Em Marcos 16, a partir do versículo 15, Jesus diz: vão pelo mundo e preguem. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. É interessante que Marcos, ele registra essa declaração de Jesus como uma declaração que está entre as últimas palavras dele. Eu não sei o que passa na sua cabeça que você falaria com as pessoas que você mais ama se você estivesse nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos. Jesus sabia que essa era a última vez que ele falava dessa maneira com seus discípulos e que ele só falaria exatamente desse jeito de novo lá no céu. E ele inclui algo que talvez a gente esteja negligenciando, porque ele fala de um estilo de vida que seria uma forma de identificar os discípulos. Ele diz que alguns sinais acompanhariam os que crescem, seria um efeito colateral da vida deles. E aí ele fala algumas coisas aqui, como expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, se beber algum veneno mortal não lhes faria mal algum, imporiam as mãos sobre os doentes e estes ficariam curados. Ele diz aqui, estes ficarão curados. E depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor espera que a gente viva um evangelho integral. Que quando você orar pela sua família, a mão de Deus vai se mover sobre a vida dela. Que quando você orar sobre o seu filho enfermo, ele vai ser curado. Quando você se importar e orar pelo seu colega de trabalho, alguma coisa sobrenatural vai acontecer na vida dele, porque você é um discípulo de Jesus. Eu não estou falando de você se tornar um cristão afetado, que fala de um jeito esquisito, que faz movimentos estranhos. Mas Jesus morreu na cruz e salvou você, para que a sua vida seja movida, seja vivida, seja exercitada no sobrenatural. A nossa única fé não pode ser no plano de saúde. A nossa maneira de viver precisa ser superior à capacidade que a gente tem pelos cursos que fez, pelo salário que recebe. E eu creio que nós entramos num novo rito de transição como igreja, onde Deus quer nos levar de volta, em vez de levar para frente, levar de volta para um lugar talvez de onde a maioria de nós nunca deveria ter saído. Um lugar de dependência total, um lugar de rendição, um lugar onde as batalhas contra o pecado não são minhas ou suas, mas são vencidas na força do Senhor. Quando você começa a leitura do livro Retorno à Santidade, eu recomendo que, se você não pegou ainda, você pegue um hoje E a ideia é que você leia o capítulo sobre o qual eu vou compartilhar hoje, que você leia de hoje para amanhã. Não leia o próximo capítulo, leia só o de hoje. E amanhã você vai ouvir de novo. Eu sei que alguns já se anteciparam, eu já vi pela expressão no rosto, tem gente que já terminou o livro, então você começa de novo. Porque é muito importante que depois de você vir aqui para esse ajuntamento, você tenha um tempo de reflexão. Eu vou usar uma expressão feia, mas só se você tiver imaginação muito fértil, talvez você vai ficar um pouco enjoado. Mas você sabe que o boi, o gado, ele ingere o alimento, e esse alimento vai para um reservatório especial que ele tem. E quando você vê o boi mascando, é porque ele está fazendo algo que nós chamamos de ruminação. Faz parte do processo digestório do gado mastigar de novo aquilo que ele ingeriu. Eu não recomendo que você faça isso. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus, é muito importante que a gente revisite aquelas porções da palavra que nós recebemos e a gente rumine no sentido espiritual aquilo que o Senhor nos deu. Então, por isso eu queria que você fizesse exatamente desse jeito. Você sempre lesse o capítulo referente à noite anterior no dia seguinte, para criar esse processo de ruminação espiritual, para que as verdades de Deus saiam daqui da mente e se estabeleçam aqui no coração. Eu creio de todo o meu coração que aqueles que levarem a sério esses dias, e eu me incluo nisso, sairão daqui transformados no fim dessa semana. Eu creio mesmo que a gente está dando um passo, possivelmente o passo mais importante para que a gente viva tudo que o Senhor tem para mim e para vocês. Eu tenho compartilhado com a equipe ministerial que aqueles de nós que não forem completamente cheios do Espírito Santo daqui para frente não serão as pessoas que liderarão essa igreja para o seu próximo nível. Mas não é porque eu vou tirar alguém, mas porque tanto eu quanto qualquer um dos líderes dessa igreja que não for cheio do Espírito não terá condições de liderar, de influenciar, de guiar essa igreja para os caminhos que o Senhor Jesus tem para ela. Enche o meu coração de alegria ver você aqui nessa noite, porque eu sei que o Senhor quer levantar um exército de filhos e filhas consagrados a Ele, que não vivem satisfazendo as suas paixões, mas que decidiram entregar as paixões, sejam elas quais forem, para o Senhor Jesus. Durante esses dias, você será auxiliado a vencer o pecado. E enquanto nós vivermos, nenhum de nós será capaz de não pecar. Pelo menos não de maneira absoluta. Mas não existe nenhum de nós que não possa passar a pecar menos. Nós podemos pecar menos. E cada passo que nós damos nessa caminhada vai nos levar a pecar ainda menos. Eu gostaria muito de encorajar você a durante essa semana, viver uma transição. Porque isso pode e vai mudar a sua vida. Não é uma questão que vai mudar a vida de alguns, mas vai mudar a vida de todos aqueles que desejarem que a sua vida seja mudada. Eu sei que alguns não puderam vir hoje e até me avisaram que acompanhariam pela internet. Então, acompanhe mesmo. Não se distraia aí na sua casa, mas tente vir amanhã. E se por acaso algum de vocês não puder vir alguma noite de jeito nenhum, então procure acompanhar. Porque é muito provável que a noite que você vai ter mais dificuldade é a noite da sua virada. Porque nós não estamos aqui por causa de uma agenda da nossa igreja. Esses dias não estavam na nossa agenda. Mas estavam na agenda do Senhor. Porque Ele quer mais de mim, de você, Ele quer mais comigo e contigo. Ele tem expectativas maiores do que nós mesmos. Ele tem sonhos maiores. E talvez Ele precise frustrar alguns dos nossos sonhos. Alguns de nós estão vivendo momentos de passos de grande dificuldade. E talvez você olhe para aquilo que você precisa abrir mão para viver o que o Senhor Jesus tem, e você diga, eu não sou capaz. Seja muito bem-vindo, porque esse é o desafio. O desafio é vencer naquilo que eu não sou capaz. É superar aquilo que é insuperável, é transpor aquilo que é intransponível. É entrar numa nova dimensão, onde não tem nenhuma chance de dar certo, a não ser que o Senhor faça um milagre. Mas se você entrar nisso, você vai viver de maneira sobrenatural. A sua caminhada vai ser sobrenatural. Você vai ter orações com respostas que evidentemente são sobrenaturais. Você vai ter experiências sobrenaturais. As pessoas perto de você vão ver o poder de Deus na sua vida. As pessoas não vão ficar admiradas do quanto você é poderoso, mas elas vão ver o quanto Jesus pode. E elas vão olhar para você e dizer, se Jesus pode até na vida dele, então tem chance para mim. Porque não somos nós que seremos enaltecidos nesse processo. É exclusivamente o Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos tratar, como nós vamos tratar por área, vamos tratar acerca dos pecados do pensamento. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. A batalha espiritual, a turma da batalha espiritual gosta de guerrear nas regiões cósmicas. Mas também, né? Já tem manifestação do sindicato. Mas a principal batalha espiritual, ela acontece aqui na minha mente. Não é lá. Tem gente querendo exorcizar os céus do Brasil, mas vota errado, não consegue exorcizar o Congresso Nacional. Porque a cabeça não tem cosmovisão bíblica. Suas escolhas não são bíblicas. Suas escolhas são políticas, suas escolhas são filosóficas, suas escolhas são ideológicas. É impressionante que quem era contra o PT era tão contra o PT que o câncer do Brasil era o PT. Ok, PT saiu. Entrou Bolsonaro, que eu não sei nem dizer o partido dele, na verdade, PSL ou coisa parecida. A turma que é aguerrida com Bolsonaro acha bonito tudo que ele fala, até as coisas feias. Eu entendo que eu e você temos que orar pelo Brasil, mas nós temos que avaliar o Brasil a partir da Bíblia e não avaliar a Bíblia a partir do Brasil. Nem avaliar a Bíblia a partir da nossa ideologia. A ideologia só serve para a gente se ela nasce da palavra de Deus. A maior batalha espiritual é na nossa mente. Os nossos desejos são controlados aqui. Os nossos impulsos são controlados aqui. Em Mateus 15, 19 diz, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É interessante que na igreja a gente aprendeu a fazer uma lista de pecados e uma lista de coisas erradas e coisas feias. E talvez você sentou em cima de uma ficha como essa, que diz retorno à santidade. Você não sentou em cima, você deve estar com ela na mão ou ela está em algum lugar. Se você abrir aí e der uma olhadinha, tem um inventário aí que parece a folha corrida do Fernandinho Beramar. E olha que está faltando coisa. Todas as noites, nós vamos dar oportunidade para que você entregue uma ficha como essa, e a gente vai colocar em algum lugar que eu não sei qual é, que vai estar por aí, algum recipiente que é para colocar, vai estar aqui no final. Provavelmente vai aparecer aqui assim, porque aqui na igreja as coisas acontecem assim, que você não sabe de onde vem. É igual o alto de Páscoa, olha o tamanhozinho desse palco. Quando você vê a multidão que entra aqui e desaparece, que é abduzida aqui na saída assim, você fala, tem alguma coisa sobrenatural. Pelo menos esse é um lugar que tem coisa sobrenatural. Isso vai ser um exercício, você não vai colocar nome, não vai colocar nada, tem aqui nome, porque algumas pessoas precisam ser atendidas, algumas pessoas no fim de cada noite vão chegar à conclusão que elas precisam de ajuda, precisam de atendimento. Então sim, elas vão colocar o nome, vão entregar para um dos pastores, vai ter alguns pastores mais maduros, que vão fazer uma pequena triagem, vão pegar a sua ficha, vão dar uma olhadinha para dizer quem vai te atender, e você já vai sair daqui com a agenda. Para que você, quem sabe, já durante a semana seja atendido. Mas algumas pessoas só precisam viver a experiência de confessar os pecados. A Bíblia diz, confessem os pecados uns pelos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então vai ter uma equipe para você chegar e dizer, o meu pecado é que eu sou linguarudo, sou fofoqueiro. Agora você não vai dizer, eu tenho o hábito de às vezes escorregar, falando, não, assume logo. Se eu sou fofoqueiro, e a pessoa vai orar por você, e a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. E isso traz cura. E a maioria das pessoas passou por isso e não precisa mais nada. Antes disso ainda, nós vamos ter um momento de confissão e oração aqui coletiva, que para alguns já vai resolver, de área por área. Mas se não resolver aqui, vai resolver ali no Espaço Verbo. Se não resolve ali, passa para o aconselhamento, vai ter um atendimento personalizado para você. E nós dividimos a equipe em áreas de especialidade para poder ajudar você da maneira mais adequada possível. Mas o que é que eu estou dizendo? A igreja às vezes tem uma lista de pecados e aqui Mateus está dizendo que seja o pecado que for, ele começa na minha mente. Ele está chamando de coração aqui. Esse coração é uma metáfora, porque coração é um músculo. Mas é na área das emoções, é na área dos sentimentos, é na sua mente que tudo começa. Lembra como começou o pecado mais grave que você já viveu? Ou aquela situação de pecado que você está vivendo agora, que talvez ninguém saiba? Mas volta um pouco no tempo. Onde que esse pecado começou a acontecer, se não aqui? Então nós precisamos começar pelo começo. Tudo começa na minha mente. Então vamos dar alguns passos importantes aqui. Primeira coisa, assegure-se da sua salvação. Não me olhe com cara de espanto. Porque às vezes nós queremos lutar contra o pecado, e nós queremos ter vitórias, e nós queremos ter transformação, mas sabe o que acontece? Alguns aqui não nasceram de novo. E se você não nasceu de novo, você vai lutar, e não vai vencer nunca. Porque o novo nascimento não é efeito de vir para uma igreja. Ou de fazer parte de uma igreja, ou até de ser batizado numa igreja, porque o batismo não salva ninguém. O batismo é um símbolo de que você foi salvo, mas se você não foi salvo, ele é só um banho. Ele não significa nada. Em Mateus 7, 22, 23, Jesus diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, então eu direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A salvação, queridos, ela consiste em conhecer a Cristo num relacionamento pessoal e transformador. Veja o que diz lá em João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único e verdadeiro, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você pode ler isso comigo? Vamos juntos? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Essa é a salvação. Conhecer a Deus. Conhecer quem Ele é. Ter parte nele. Estar escondido em Cristo. Algumas pessoas são cristãos, mas nunca ouviram a voz de Deus, não têm uma experiência pessoal com Ele. Capítulo 1 de João, versículo 12, diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há uma investidura, há um processo de adoção, há uma inclusão na família de Deus. E quando a gente passa a fazer parte da família de Deus, a gente passa a estar ligado com Ele, a gente passa a ter intimidade com Ele. Dentro de casa você tem mais informações do que em qualquer outro lugar. Então, às vezes, nós queremos mudar os nossos pecados, nós queremos transformar situações, mas o pecado está na nossa mente e ele não sai, porque nós não nascemos de novo. Um dos efeitos do Evangelho, em 2 Coríntios 10, 5, Paulo diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E eu preciso acelerar aqui, porque eu prometi que a gente não ia ficar até muito tarde, mas eu preciso parar nesse momento. E eu não tenho tempo para deixar isso mais bonito, não tenho como ajustar essa verdade, mas o fato é que alguns de vocês sabem que não nasceram de novo. Alguns de vocês conhecem as Escrituras, mas olham para a sua vida, não vem mudança, não vem crescimento, porque de fato não nasceram de novo. Então eu quero pedir que todos fechem os seus olhos, eu quero pedir que ninguém fique com os olhos abertos. Esse é um momento tão pessoal, tão significativo, que você não deve atrapalhar. Eu disse ninguém, com exceção dos surdos, que se eles fecharem os olhos, acabou a comunicação deles. Mas a Bíblia diz que se você confessar a Jesus, se você crer em Jesus, se você o receber, Ele lhe dá o poder de se tornar filho de Deus. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, lhe deram um direito. E talvez você saiba que não aconteceu. Talvez você morre de dúvida. Mas por que que um cristão nascido de novo não vive em dúvida? Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que tira a dúvida. Então dúvida é sinal de perigo. Então quero fazer com vocês de novo essa oração de confissão. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio em Ti. E embora pareça a todos aqui que eu já sou teu, eu de fato tenho dúvidas. Em alguns casos, sei que não sou. Nessa noite, eu confesso que tu és o meu Senhor. Eu creio em ti e eu decido recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Por favor, fique seus olhos fechados. E eu quero orar por você que precisa fazer essa oração nesse momento, porque senão o resto da semana vai ser perdido para você. Eu vou pedir de novo que ninguém abra os olhos agora. Mas que você que precisa dar esse passo nesse momento, levante a sua mão, eu vou incluir você nessa oração. Não tenha medo, porque é entre você e Jesus. É melhor você superar essa dificuldade do que ficar de fora. Pode levantar sua mão, Senhor Jesus. Todas as mãos erguidas nesse auditório. São pessoas que reconhecem que precisam de ti. Alguns já caminharam muito, já aprenderam muito. Mas o teu Espírito testificou no coração deles nessa noite, dizendo que eles precisam nascer de novo. Recebe-os no teu reino. Espírito Santo de Deus, sela-os de maneira que eles sejam marcados com a salvação. Mas que o Senhor não permaneça nessa marca, mas que o Senhor os controle e os domine. Recebe-os no teu reino e no teu amor. É que a vida deles comece a mudar a partir dessa noite, em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Amém. A próxima coisa que eu preciso fazer é identificar os meus maus pensamentos. Em Mateus 5:28, Jesus diz: eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que que Jesus está dizendo? Que o pecado, quando ele se torna uma intenção, eu já sei. Então não finja para si mesmo que determinado pensamento não é pecaminoso. Mas procure identificar e procure aplicar o que Paulo fala em Coríntios 10:5, de levar o pensamento cativo a Cristo. Porque quando eu identifico a minha área de fraqueza, quando identifico a área das minhas tentações, e eu confesso isso honestamente diante do Senhor, eu começo a ter recursos para substituir esses pensamentos pela palavra, que é o próximo passo: alimente a sua mente com a palavra de Deus. Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Colossenses 3, de 1 a 3, diz: portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, ou seja, levem os pensamentos na direção das coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. É interessante que existe um caminho para vencer os pensamentos pecaminosos e os pensamentos que me levam a uma prática pecaminosa. Mas eu preciso dos recursos da palavra de Deus. Se você é alguém que lê pouco a Bíblia, você tem menos chance de encontrar uma fortaleza para defender-se. Quando Efésios descreve a armadura de Deus, a única peça que ele descreve de forma prática é quando ele diz que é a palavra de Deus. A única arma de ataque contra o diabo, quando ele descreve a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você precisa comer e beber a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia mesmo, todo dia. Você tem a Bíblia em aplicativos, você tem programas de leitura bíblica, você tem a Bíblia nesse formato, em outros tantos. Mas às vezes a gente quer que Deus tire os nossos pecados magicamente, mas Ele nos deu um recurso de batalha, um recurso para enfrentar o inimigo e derrotá-lo, que é a palavra de Deus. Que ele chama em Efésios de espada do Espírito. A palavra de Deus tem poder. E por que é que eu tenho uma mente com valores, com uma cosmovisão, com paradigmas não bíblicos? Porque eu não conheço suficientemente a Bíblia. E aí eu concluo, deve estar tudo bem para Deus se eu fizer isso. Eu tenho certeza que Jesus não vai se importar. Em Mateus 22, 37, Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, citando a lei, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Às vezes a nossa mente está tão longe das Escrituras e de Jesus, que nós acabamos nos perdendo, nós acabamos contaminados. Então, além de alimentar a sua mente com a palavra de Deus, também avalie e ajuste as suas prioridades. O que é mais importante para você? Tiago 4:3 diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Por que que alguém pede alguma coisa por motivos errados? Pede por motivos errados? Porque os seus valores estão errados. Então nós queremos um determinado carro por causa que as outras pessoas vão ver. Veja que há razões diferentes para você ter um carro bom. Você pode pensar em segurança. Alguns carros, tem um dos modelos Volvo, que é o carro mais seguro do mundo. Um cristão lá da Alemanha estava dirigindo numa daquelas autovias a 180 km por hora, num desses carros. E um carro, à noite, simplesmente deu pane em cima da pista. E apagou todos os faróis e ficou ali em cima da pista. E tinha uma família lá dentro. E eles não saíram do carro, talvez nem deu tempo. E esse carro veio e colidiu a 180 por hora. A família que estava no carro da frente morreu toda. Mas a família que estava naquele carro seguro, sofreu só algumas escoriações. Você pode ter motivos certos para querer ter um carro mais caro. Talvez seja uma necessidade para você. Você pode ter motivos certos para querer uma casa melhor. Você pode ter motivos certos para viajar na first class ou na business. Mas pode fazer isso tudo pelos motivos errados. Porque os desejos, muitas vezes, eles estão contaminados. Salmo 1, versículo 2, diz que aquele que teme ao Senhor, ele não tem satisfação numa série de coisas, mas ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Você se sente atraído pela Bíblia? As coisas de Jesus te atraem? Ou para você é um esforço? Você tem sono na hora de ler a Bíblia? Você tem dificuldade? O Salmo 119, 15 e 16 diz, meditarei em teus preceitos e darei atenção às tuas veredas ou aos teus caminhos. Tenho prazer nos teus decretos. E não me esqueço da tua palavra. Deixar de alimentar-se com a palavra de Deus é pecado. É sinal que as suas prioridades estão invertidas. Se a sua vontade é de suprir as suas necessidades apenas, tem alguma coisa errada? Tem gente que acha que Deus só existe para fazer o que eu quero. Nós queremos que Deus honre as nossas orações, mas nós não honramos a Deus. É melhor você obedecer com alguma dificuldade do que você negligenciar a palavra de Deus. Mateus 15, 8 e 9 diz: esse povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim, em vão me adora. Veja bem, esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe. Não dá para a gente vir aqui cantar, adorar, gostar da música, chorar na hora dos cânticos, mas continuar querendo o que a gente quer. Continuar fazendo o que nos interessa. Ignorar aquilo que o Senhor tem para nós. Ele diz aqui, o coração está longe de mim. Ele diz isso em vão. Amós vai na mesma linha. Profeta Amós, capítulo 5, 21, 22, diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que vocês tragam, isso não me agradará. Deus não precisa de nada que você tem para oferecer. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do seu dízimo, ele não precisa das suas ofertas. O dízimo, as ofertas e voluntariado, eles precisam ser efeito colateral de um coração que ama Jesus. Quando a gente faz isso tudo para tentar ganhar alguma coisa com ele, está tudo errado. Ele diz: isso não me engana, isso não me atrai. Lá em 1 Coríntios 11, de 28 a 30... Paulo faz aquela admoestação acerca da ceia. Toda hora você participa da ceia. Alguns, por serem voluntários ou servirem aqui, tomam ceia 3 vezes por domingo. Mas é interessante quando ele fala sobre isso, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E ele usa a expressão sem discernir o corpo do Senhor. O corpo do Senhor primeiro se refere a Jesus, que entrega o seu corpo na cruz; em segundo lugar se refere ao corpo de Cristo. E quando nós estamos contaminando o corpo, porque se você é parte do corpo e você está em pecado, você afeta o corpo todo. Há uns 10 dias atrás, os meninos foram levar um piano lá na minha casa. E o problema é que aquele piano, as rodinhas dele já estão enferrujadas e não giram mais. Então nós estávamos tentando fazer o piano entrar pela porta da sala, e tinha 3 empurrando e eu na outra ponta, puxando e tentando dirigir o piano. Eu fiquei no lado errado. De repente, aquele piano escorregou, e ele deslizou, e ele parou no meu dedão do pé. E aí o dedo explodiu. E foi uma diversão só. Eu falei para eles: gente, vocês põem esse piano onde vocês quiserem, que eu vou ali. Eu vou ali, que eu lembrei de um compromisso. Mas o miserável desse dedo é só o dedão. Mas me deu trabalho. Eu fui para São Paulo, e como eu ia para São Paulo, o pessoal lá da igreja em São José dos Campos pediu para eu pregar lá na quarta-feira, e eu estava ali do ladinho, fui lá pregar. E quando termina a mensagem, a líder daquela celebração veio me dar um abraço, e deu um abraço apertado em cima e apertado embaixo. Deu no meu dedão assim, com toda vontade. E eu quase saí rolando no espírito assim no palco. Porque às vezes você acha que a vida é sua. Você faz parte de um corpo, a vida não é mais sua. Se você entregou a vida para Jesus, O que você faz em particular afeta o corpo todo? E você compromete a saúde do corpo. E se não tratar, esse negócio vai infeccionar. E se ainda não tratar, talvez vá até gangrenar. E talvez tenha que ser amputado para não fazer morrer o corpo todo. Pode começar numa unha, num dedão que o piano estacionou nele. Mas isso afeta todo o corpo. Não tem como. Você não é mais um. Você é parte do corpo. Aquilo que você vive diz respeito a todos. Então Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. E se vai participar da ceia, que participe com discernimento, porque caso contrário, se não tiver com a vida em ordem, se não tiver buscando a purificação, se não confessar os seus pecados, se não acertar com a pessoa com a qual está em atrito, vai comer para a condenação. E ele diz aqui: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Está falando que tem gente que vai morrer por causa disso. Ele não está falando de ir para casa e ter um sono do justo. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. E 1 João 3,3 diz: vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Quando a gente pega o livro Retorno à Santidade, lá na página 35 diz as 7 categorias de purificação. E o que você vai ler é essa primeira categoria de hoje para amanhã. E você vai perceber que ele tem, de vez em quando, perguntas para reflexão. Na página 39, ele pergunta assim: você, cuidadosa e honestamente, reflita nos tipos de pensamento que ocupam a sua mente. A sua mente está cheia de pensamentos acerca de Cristo ou está consumida por questões terrenas? Você pensa muito mais em seu trabalho ou lazer do que em seu crescimento espiritual e em servir a Cristo? Frequentemente você tem pensado impurezas ou tido pensamentos impuros? Você está infestado de pensamentos de temor e raiva? E aí ele sugere: escreva qualquer pensamento pecaminoso que Deus trouxer à tona. Para cada um deles peça perdão de Deus e confie nele para renovar a sua mente. Resolva levar cativo todo pensamento ao senhorio de Cristo. Quando você vai um pouquinho mais adiante no livro, ele ainda vai ter mais algumas perguntas para reflexão. E eu quero ler as últimas. A sua mente está cheia se perguntando como você pode experimentar uma maior santidade? Você diz frequentemente: eu gostaria de ser mais como Cristo? E depois faz pouco em busca da purificação espiritual? Você consistentemente faz tempo para permitir que Deus sonde cada área de sua vida? A palavra de Deus deve estar no centro desse processo. Você lê regularmente listas completas de textos que ajudam a examinar profundamente o seu coração? Se não, você não está buscando seriamente a santidade. Eu gostaria de ter um tempo de oração com vocês. E talvez você vai achar que eu estou pegando leve hoje. Mas tudo começa na nossa mente. Absolutamente tudo. Críticas, maldições, a Bíblia diz que tem palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam. Maledicência, pensamentos e desejos impuros. Nenhum de nós tem o poder de garantir ou de evitar que um pensamento chegue na nossa mente. Nós não podemos impedir que um mau desejo apareça em nosso coração. Nós não somos capazes nem sequer de garantir que nós não vamos ter nenhum sentimento de lascívia ou de impureza sexual. Não temos. Mas nós temos a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo para escolher se nós vamos dar vazão e alimentar esse pensamento, ou se nós vamos substituir esse pensamento por verdades bíblicas, por declarações de amor de Deus. Qual é a maneira que nós queremos lidar com isso? Por favor, feche seus olhos e, com toda sinceridade, diante de Deus, o Espírito Santo está aqui. Responda: a sua mente é pura? Ainda existem pensamentos que precisam ser rendidos ao Senhor Jesus? Nesse dia mesmo, pensamentos de condenação, de crítica, de acusação frequentaram a sua mente? Toda vez que nós nos deixamos levar por maus pensamentos, nós permitimos que Satanás encontre ocasião. Que Satanás seja vencedor. E ele nos leva a outros maus pensamentos, que vão nos levar a outros maus pensamentos. Se nós continuarmos assim, nós vamos praticar o pecado. Talvez você já chegou na prática de alguns desses pecados. E caso seja verdade, você pode sinalizar nessa ficha que você recebeu quando você entrou. E pode depositar numa dessas caixas que estão aqui na frente, porque lá no sábado nós vamos queimar tudo isso. E nós vamos dizer para Jesus que nada disso continuará sendo parte da nossa vida. Mas você que tem falhado nos seus pensamentos, eu quero desafiar você a levantar do seu lugar. Porque essa é uma semana que nós vamos assumir os nossos erros. E ainda que você tenha preocupação do que os outros vão pensar, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. E você vai chegar o mais perto que você puder. Mas eu queria que você saísse do seu lugar. E você está dizendo: Jesus, a minha mente precisa de socorro. Eu tenho pensamentos errados, eu peco na minha mente, não interessa que tipo de pecado. Você pode dizer: ah, mas é tão simples. Mas esse mais simples depois evolui. E se você quer que outros pecados que já são práticas saiam da sua vida, eles precisam começar primeiro saindo da sua mente. E não importa a sua posição, a sua função de liderança, se você tem problemas nos seus pensamentos que não são consagrados ao Senhor, sai do seu lugar. Se você está aqui na frente, facilita, por favor. Chega o mais perto possível. É bem verdade que é muito pouco provável que algum de nós não tenha pecados na mente. Mas a transformação, ela vem para aquele que quer. Pode chegar mais, se você conseguir chegar mais para as pontas, pode vir o mais perto que você puder. Quando não der mais para chegar, você vai ficando no corredor, vai ficando em pé no corredor. Porque tem hora que a gente precisa assumir e dizer: Jesus, eu tenho problemas, eu penso mal do outro, eu tenho sentimentos de ira, eu tenho pensamentos que não vêm do Senhor. Eu quero fazer uma oração primeiro com vocês, e depois nós vamos orar por vocês. Então eu quero que você ore junto comigo e diga: Senhor Jesus, eu confesso que há pecados que estão na minha mente, alguns dos quais eu venho alimentando. Eu confesso que eu não levei os meus pensamentos cativos a Cristo, e que ainda existem pecados que estão fomentando outros pecados na minha mente. Nessa noite, eu informo que o tempo em que eu fui prisioneiro de pensamentos pecaminosos e pensamentos que foram sugeridos por Satanás acaba aqui nessa noite, porque eu consagro a minha mente ao Senhor Jesus, e eu decido, pela fé, levar todo o pensamento e torná-lo cativo a Cristo. Eu também escolho alimentar a minha mente com a tua palavra, para que eu seja fortalecido em ti. E eu me recuso a continuar sendo escravizado por pensamentos malignos e por pensamentos do mal. Mas eu quero que a minha mente seja santificada. Eu quero renovar a minha mente para que eu possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nessa noite, eu escolho o Senhor e eu abro mão de me deliciar em pensamentos pecaminosos, e eu busco em ti prazer e alegria para concentrar a minha mente nas coisas que são do alto. Assim eu repreendo toda a obra do diabo e todo o pensamento que vem das trevas. E eu consagro a minha mente totalmente ao Senhorio de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pastores vão estender as mãos. Vão orar por você. Nossa equipe está toda em volta. Nós estamos orando por nós mesmos e por você também, porque nós não somos melhores do que você. A nossa mente não é mais pura que a sua, mas nós escolhemos dar um passo de fé, e por isso nós vamos estender as mãos e vamos orar por você agora. Feche seus olhos. Se você quiser, coloque a mão na sua cabeça simbolicamente, consagrando a sua mente. Não é isso que vai mudar nada, só se você tiver a vontade. Pai, no nome de Jesus, nós estendemos a nossa mão sobre a vida dos teus filhos e filhas aqui. Senhor, a nossa mente é frequentemente atacada de pensamentos ruins. de desejos que não te agradam. E nós, muitas vezes, Senhor, somos vencidos. Algumas vezes até praticamos aquilo que nós imaginamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque nós queremos ser limpos e purificados. Nós não queremos mais viver em pecado. Nós não queremos andar escravos de pensamentos que nos corroem ou que minam a nossa resistência. Porque tudo em nós é Teu. E nós consagramos ao Senhor, santifica os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que essa igreja viva um processo de purificação na mente, que resulte em transformação da cosmovisão, do sistema de valores. Ó Pai, aqueles desejos que brotam da nossa mente, que não são possíveis, que não vêm do Senhor, mas que não está em nós o poder de vencê-los, interfere de maneira sobrenatural, arranca o pecado com raiz e tudo, e repreende a Satanás, para que ele não tenha controle sobre as nossas vidas. Nós oramos por nossos irmãos, mas Senhor, nós oramos por nós mesmos que estamos aqui, porque exatamente como eles, nós somos afetados com as mesmas dificuldades, e muitas vezes, sem nem perceber, estamos permitindo que Satanás dê sugestões à nossa mente. E Senhor, algumas vezes nós desejamos tanto que aquelas sugestões sejam concretizadas. Perdão, Senhor. Perdão, porque nós queremos coisas que não deveríamos querer. Nós desejamos coisas que não deveríamos desejar. Nós queremos viver coisas que o Senhor não tem para nós. E não percebemos a maravilha que o Senhor tem reservado para nós. Nos perdoa. Remove da nossa mente toda impureza. Consagramos as nossas mentes a Ti. E mais uma vez pedimos, nos ensina a levar todo pensamento cativo a Cristo. Que o Senhor seja glorificado na nossa mente. E que a partir da nossa mente, o nosso corpo e a nossa vida sejam santificados. Recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Por favor, repita comigo. Diga: Senhor, pela fé, eu recebo perdão e purificação. E eu declaro a mim mesmo e a minha mente purificados, porque a Tua palavra é fiel. E o Senhor afirmou que se confessássemos os nossos pecados, seríamos perdoados. E nós estamos aqui nos expondo, confessando abertamente que temos pecado e contamos com Teu perdão e com a purificação. Então nos cura, nos liberta, nos santifica para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.